Peraí. Olá, pessoal! Começando mais um podcast da Vertigem Discos de Quarentena. Meu
Aê!
Vinícius e meu amigo
Érico!
Érico! Aê, meu irmão! De volta! Como é que você tá,
Pronto,
meu
já
irmão?
deu, né?
Você tá bem, filho?
Tudo tranquilo, professor. A gente fazendo ainda aquela hashtag, né? Hashtag fica em casa, caralho.
Em casa, caralho, senão a curva não baixa, porra.
Então, exatamente.
É exatamente isso. Continuando com os nossos serviços educacionais, entre aspas, EAD, né? Porque a gente faz o que a gente pode,
Sim,
né?
com
Questão do
certeza.
ensino à distância, né? E tal. E também tentando nos preservar da melhor maneira possível, né?
Inclusive, o senhor, aproveitando de educação à distância, o senhor viu o comercial lindo e maravilhoso que o nosso excelentíssimo presidente colocou sobre o
Vice-presidente, né?
Enem?
Sim, do Enem, cara. Porra, né?
Pois
Ninguém leva em conta o aluno que não tem acesso a nada, né? Isso não fala na propaganda, né?
é, cara, mas aí a gente sabe que esse vestibular vai ser assim especial, né? Tipo assim, você vai ver se a gente tá vendo a
Exatamente.
curva do coronavírus, você vai ver a curva da educação quando chegar no dia do exame do Enem.
Exatamente, você que está escutando a gente nessa introdução do podcast de hoje, reflita sobre a questão da educação. Muita coisa que passava desapercebida debaixo das suas pernas agora se revelam de forma brutal nessa quarentena, cara. As pessoas estão em casa e agora estão tendo tempo para ver qual é. Tirando as pessoas que são bolsominhas e que dependem dos grupos de WhatsApp ainda como informação, né? Então, essa galera
Sim.
eu tenho pena, né, meu irmão? Porque puta que pariu, cara. Só os absurdos que o pessoal posta, cara. Eu fiz uma conta no Twitter só para seguir canal de notícia, meu irmão. Tem cada postagem, quando eu vejo aquelas hashtag merda, tipo que teve essas semanas, golpe de Estado. Eu ri demais, cara. Tanto que estão
Golpe
tentando
de
golpe de
Estado.
Estado do Bolsonaro. Cara, eu cliquei na hashtag para ver a postagem dos bolsominhos. Cara, é um show de horrores, meu irmão. É assustador, assim, tu olha e fala, não, cara, essa galera tá vivendo num universo, no multiverso paralelo bizarro, assim, tá? E colocando a gente nele, né? O que é pior, assim, tá?
Pois é,
E,
cara, pode deixar aí de fora.
sim, claro, e obviamente esse podcast de hoje nada mais político do que
Sim,
essa obra
bastante.
foda que a gente vai comentar. Mas antes, vamos começar com as nossas 5 perguntas.
Vamos, professor, eu já sou mais idoso, já sou mais
Sim,
velho. O senhor pode
sim, sim.
começar dessa vez, viu?
Eu posso começar? É isso?
É, o senhor é mais
Você
novo.
está me dando essa honra de começar as 5 perguntas, professor Érico.
É, professor, uma vezinha, um dia de bondade não faz mal, não.
Que bonito isso. E eu prometo que hoje não falarei Fina Flor e nem Bon Jovi, beleza?
É porque o senhor já assistiu as lives tudinho do Bom Jovem, né?
Sim, cara, provando. Não sei nem se Bon Jovi fez live, cara. É uma boa pergunta. Onde está Bon Jovi na quarentena?
Mas eu fiquei sabendo aí por essas mídias maravilhosas aí da vida que tá em estúdio, né? Para gravar um
Não é
CD
mesmo?
novo.
Eu ia fazer uma piada ridícula. Eu ia dizer que ele está living on a prayer. Terrível.
É, eu acho assim que para o fã
Não,
entendeu e
não
riu,
vou
né?
editar.
Agora,
Não
se
vou
eu
editar
que
isso.
não escuto, não sei, né? Enfim, né?
É,
Enfim,
cara, não,
a
ou
gente.
não falaremos de Bon Jovi, senão as pessoas vão
Inclusive,
dizer,
a gente
pô,
fica
meu.
brincando aqui com o negócio de banda, mas a gente atura tudo mesmo, não tem problema. O senhor que gosta do Bon Jovi, eu que gosto
Não,
de outra
não, não é que eu
banda,
gosto do Bon Jovi, tenho algumas referências sobre.
Ah, tá certo, tudo bem, professor. Pula, que depois isso aí é outro dia.
Então vamos lá.
Vamos lá.
5 perguntas para você, Érico, antes de começarmos a análise da obra de hoje.
Pode dizer.
Vamos lá. Cite 3 coisas que se tornaram comuns na sua quarentena.
Vamos lá. Primeiro de tudo, filtrar bastante informação vinda de WhatsApp, jornal, revista, essas coisas.
Boa.
Porque
WhatsApp de
tá vindo.
família.
Não, WhatsApp de família eu já evito, porque, tipo assim, é o bom dia, boa tarde, boa noite, eu.
É igual o WhatsApp de trabalho, né? De grupo de trabalho.
Pois é, o de trabalho, a gente que já trabalha no mesmo canto, a gente já sabe como é que é. Enfim, então, voto nos ansiosos.
Beleza. Vai,
Vamos.
ponto 2 da quarentena.
Número
Estou.
2, leitura. Cara, eu estou assim, é uma coisa péssima você estar em casa, você estar enclausurado, mas para mim, que nunca mais tinha lido, que peguei duas obras para ler, a primeira que eu tinha lido há muito tempo, mas não me lembrava mais de detalhes, é o quadrinho barra livro Maus, Duarte
Sim, porra,
Spiegelman.
sensacional.
Cara,
Sensacional. Tem ele aqui em casa.
de você dar um nó na garganta mesmo, assim, você tem aquela simpatia pelo narrador, né? Que no
Claro.
caso, lembrando que esse Maus é um quadrinho. Eu não sei se vai se enquadrar como um livro ou como um quadrinho, porque, tipo assim, a história te envolve tanto, a história ela é ao mesmo tempo simples e ao mesmo tempo complexa, que você vai se apegar ao personagem, você vai ver o sofrimento do protagonista, da família do
É
protagonista,
uma
enfim.
narrativa histórica, né, cara, de memória e tal. É legal pra caralho
Sim,
isso.
cara.
Por isso que ele dá mais peso, né? Mesmo sendo animais desenhados, né? Não deixa de ser pesado, né? Muito fantástico.
Sim. Inclusive, tem umas partes assim que você fica mesmo assim, caralho, meu irmão. Tipo, o cara veio mesmo assim, tacou a facada na ferida, botou sal, vinagre, fez um vinagrete, rodou. É
É foda, é foda.
pesado, bicho, é pesado.
Fica
Então, assim, li ele, li o Mitologia Nórdica do Neil Gaiman, mas é mais para a questão das lendas nórdicas, não tem assim um peso mais profundo como Maus. Peguei outros quadrinhos também para ler na internet também. Enfim, estou bem satisfeito em parte com essa parte da quarentena por causa disso. E o terceiro item do que a gente faz na quarentena é ficar frio, ficar calmo. Ah, mas não sei o que, tem a curva de nível que vai acabar com todo mundo, não sei o que, da doença. Fica calmo em casa, relaxa,
Boa,
vai
boa, boa.
dar tudo certo.
Ficando em casa, dá certo.
Ficando em casa, meu amigo, fazendo a recomendação do que a OMS pede, né? Tipo
E
assim,
não escutando o presidente, né? Claro.
e o segundo mais importante, por favor, vê aquele cabo chato, presidente da República, mude de canal. Veja outra coisa, vá assistir Chaves, mas não dê ouvido não, meu amigo.
Boa,
Vá, vale, vá, vou se livre das amarras da sociedade, faça alguma coisa útil. É
muito
isso.
bom, cara. Vamos lá, pergunta número 2, ainda em ritmo de COVID.
Pois não.
Na situação em que vivemos, vai se pintar um pior cenário possível ou existe uma luz no fim do túnel?
Cara, vai pintar o pior cenário possível em relação à música, em relação à arte, em relação à literatura, em relação
Em
ao
relação à
dinheiro.
sociedade mesmo, assim.
Cara, a sociedade, ela já mostrou as garras já há muito tempo atrás. A gente é que está aqui no Brasil e está no universo paralelo 666, que de repente chega um louco em pleno 2020 querendo que volte ditadura, querendo que volte AI-5, querendo que militar retorne. Então, assim, a gente pegou, olha assim, para jornal e revista e olha, puta que pariu, mancho, que diabo, que merda que eu fui fazer do tempo, assim, o que que aconteceu, assim, eu peguei um DeLorean, caí em 1960, o que que diabo, o que que tá acontecendo? Então, tá, sociedade brasileira, eu digo a brasileira, né? Sociedade brasileira tá, assim, preocupante, assim, eu não sei se era o sentimento que já existia, que aproveitou todos esses problemas e resolveu aflorar de uma vez só. Agora, sim, sociedade em geral, logicamente que a gente tem muito o que avançar, né? É tanto que a gente vê que tanto tem gente que quer pisar em cima dos outros, mas também como tem gente que quer fazer com que os outros evoluam, fazer com que os outros pensem, fazer com que os outros tenham uma perspectiva de vida melhor. Então, tipo assim, é a banda podre e a banda nobre.
Pode crer, pode crer. E é foda. E é sempre foda.
E é sempre.
Vamos lá, então. Terceira pergunta. Qual foi, digamos assim, né? Qual foi? Qual foi a maior lição que você já tirou tendo essa participação do podcast como ferramenta de comunicação?
Cara, primeiro a gente começou esse podcast como uma experimentação de como é que ia ser. Quantas pessoas já escutando, professor? Assim, tem alguma
Cara,
estatística?
eu vi uma média, cara, no Anchor. O Anchor, ele é o programa do Anchor, né? O browser dele, ele mostra uma média de acesso. E assim, eu não lembro dos números agora, mas pelo que eu vi, as pessoas escutam mais no Spotify e no Apple Podcast. E as pessoas que escutam podcast, por incrível que pareça, tá pau a pau Brasil e Estados Unidos. Assim, eu não sei até onde vai assim, pois é, esse alcance do Anchor, né, com relação a essa coisa do estrangeiro tá escutando e tal. Mas é mais ou menos isso aí, cara. A gente tem uma média de acesso bem legal, cara. Eu acho interessante. E o retorno é bem positivo, cara.
Ah,
Né? É bem legal, cara. As bandas, elas, né, os retornos positivos do podcast anterior lá do, né, da Structure Violin que a gente fez, né, das duas bandas, a galera gostou pra caralho, assim. Então eu acho massa quando a banda dá esse retorno pra gente, assim. Eu acho iradíssimo, cara. E as pessoas que escutam também é legal, assim. E eu tava vendo, cara, tem 3 anos o podcast, bicho.
Caramba, bicho, já fez 3 anos, bicho.
Três anos de podcast, sendo que a gente ficou um hiato de 9 meses, né, pra fazer algum outro, assim, tá.
Culpa de quem? Da gente.
É, da gente, somos enrolados, né, e tal, mas fazer o quê, né? Então, beleza. Bora lá, agora é a quarta.
Sim. Começou com
Sim.
um experimentalismo, né? E chegou uma forma mesmo da gente extravasar, da gente brincar, da gente falar sério. Então, tudo que a gente fala aqui, a gente leva na brincadeira. Ah, o professor Vinícius é fã do Bon Jovi, mas não quer admitir, mas tem uns 4 postos do Bon Jovi em casa. Enfim, mas assim, a gente leva na brincadeira, mas a gente tem a parte séria da gente, a gente tem a parte informativa, a gente tem a parte de liberar a cabecinha de quem está lendo, ou, aliás, descobrir quem está escutando. Enfim, tem a parte social que a gente faz. Não é muita coisa, mas a gente dá a mãozinha, né?
Podcast da Vertigem Discos também é cultura. Eu lembrei
Sim.
agora das frases dos discos de vinil, né? Disco é cultura. Olha aí que beleza, cara. E é,
É.
né? Frase clássica,
Sim.
assim. É, vamos lá. Pergunta
Opa.
número, sei lá, a quatro agora.
Quatro.
Como Bolsonaro deveria cair?
Rapaz, é aquela história. Se ele cair, ele não levanta mais. Tipo,
Boa.
pelo grau de burrice e estupidez que ele se apresenta ou se apresentou, ou vai se apresentar mais para frente, quando ele começar a cair, meu amigo, vai faltar chão, vai faltar canto para se agarrar, porque a queda vai ser longa. Primeiro de tudo, porque ele é um imbecil. O pessoal que ama ele, o pessoal que adora ele, infelizmente, assuma que ele é um imbecil. É um mal educado, é uma pessoa que não sabe se portar, é uma pessoa que não dá, digamos, não tem um pingo de amor ao próximo.
Considera nem pessoa, né, cara? É foda. É um negócio.
É, cara, então, tipo assim, é o podre
Oi.
do podre da política, é o pior, é a rapa do tacho da pior política brasileira. E mundial, né, no caso.
Sim, cara. Tem que ter o título mundial, né? Vamos lá. Pergunta
Vamos
número 5.
lá. Foi não.
Vestir no primeiro dia que você puder sair de casa.
Professor, tá cortando aí, por favor,
Tá,
repita.
voltou, vamos lá. Fez um pu-pu-pu-pu, adorei esse barulhinho. O
Pois é.
R2D2 tentou se comunicar com a gente agora aqui. Vamos lá. Qual vai
Vamos lá.
ser a primeira camiseta de banda que você vai vestir quando puder sair de casa com o fim da quarentena?
Rapaz, eu vou sair com a que eu adoro. Foi a que eu fui pro show, chorei. Eu vi um certo colega meu também chorar lá. Quem é a banda? Não é o Bon Jovi, não, viu?
Não, não foi, não foi o show do Bon Jovi.
Mas sou do Rogério Águas, professor.
Rogério Águas.
Rogério
E que
Águas.
camiseta, cara? Camiseta do Animals, né? Se eu não me engano.
Sim, é do Porquinho.
Bem pertinente com relação à política, né?
É, mas aí vai ter gente dizendo que não, que rock não é para se meter com política, que o Pink Floyd nunca teve esse viés político, mas enfim, eu não sei se eles estavam escutando o disco do Pink Floyd ou do Diamante Cor-de-Rosa, não sei, pode ser que o rosa seja igual, mas não sei.
É foda, as pessoas estão malucas. Muito bem, professor.
Pois
Suas
é.
5 perguntas agora, nesse
Vamos
momento.
lá. Professor, é o seguinte, já que o senhor começou falando aí de política, vamos aqui para a pergunta número um. O senhor ficou informado há pouco tempo que o querido, amado, idolatrado Sérgio Moro saiu, né? O senhor ficou
Sim,
muito
sim, sim.
triste. Então,
Pulou
assim,
para fora do barco.
é o Brutus que... É o Brutus, né? Tipo assim, rapaz, eu queria isso. Não, não lhe dou, não. Pois então tá certo. Se prepara que da lenhada vem depois. Mas é aquela coisa, assim, todos iguais, né? Então vamos lá. Então, com a saída do excelentíssimo Sérgio Moro, o que é que o Sérgio Moro deve fazer agora? Opção A, dar entrada no auxílio emergencial, já que ele está desempregado. Item B, cantar aquela música triste do Naruto, Chururu. Item C, se arrepender e falar com o Bozo, dizendo aquele célebre poema, volta o cão arrependido, com suas orelhas tão fartas, com seu osso roído e com o rabo entre as patas. E aí?
Eu vou para a opção D, que é a mesma opção que o Bolsonaro tem que passar. Vai ter que se fuder, meu irmão.
É
Eu
verdade.
quero que esse cara se foda, meu irmão, porque é tudo farinha do mesmo saco, cara.
Tem
É
certeza,
tudo
professor?
um
Mesmo.
babaca. É sim, cara. Opção D,
Tá
que
certo.
se foda ele.
Sim.
É
É,
isso.
era para ter botado essa daí. É um obrigado, professor. Ajudou novamente.
Olha aí. A hora. Vocês que
Muito
ficam
bom.
pensando aí que o cara é herói porque saiu fora e denunciou o Bolsonaro, é tudo a mesma merda, meu irmão.
Herói, herói de quê, professor? Herói de
Tem
quê?
que se ferrar mesmo. Tô
Enfim.
torcendo em casa.
Número 2. É suficiente as críticas de banda de rock? Quando eu digo banda de rock, eu digo em geral, certo? Tanto underground quanto mainstream. É suficiente as críticas de bandas de rock ao capitalismo, a usura e as suas consequências? Se não, como melhorar?
Cara, tem melhorado, vou ser sincero. A partir do momento que a gente entrou nessa crise política, muitas bandas assumiram postura anticapitalista, postura antifascista. Claro que da postura para fazer alguma coisa também existe né, uma linha muito grande, mas eu vejo uma melhora grande de enfrentamento, de assumir postura. Isso é extremamente importante. Vou dar um exemplo agora.
Oi, não.
Tem um selo de surf music aqui no Brasil, um selo underground de surf music, que é a Reverb do Brasil. Cheguei até a ter material dos caras aqui na Vertigem Discos, e eles fizeram uma playlist no Bandcamp, que é a reverb antifascista, cara, ou seja, o surf contra o fascismo e tal. Então, cara, eu achei isso sensacional, cara. Os selos começarem também a se colocar enquanto postura antifascista, né? E anticapitalista também. Então, ah, mas o cara vai ganhar dinheiro, mas porra, meu irmão, a gente tá vivendo numa sociedade dessa e a gente precisa da merda do dinheiro. O problema é o intuito que a gente tá tendo com relação a isso, né? Então eu acho legal que muitas bandas elas têm tomado essa postura, né, de dizer que é uma banda antifascista, que é para as pessoas entenderem que a banda ela tem esse viés e não fica naquela coisa de cozinhar, sou não sou, vou não vou, entendeu? Então, cara, isso tem melhorado bastante. Dá para a gente filtrar hoje e outra, a internet ela tá aí para isso também, né? Porque tem muita banda que se paga de antifascista, mas não é. Ela está fazendo isso como um suporte de trampolim, assim, tal, para conseguir público, para vender material, coisa parecida, né? Então tem que ver também que o cara que se declara antifascista ou anticapitalista, que ele seja dessa forma. E não só para fazer capa bonita de álbum e dizer que é antifascista, cara. Então aí já é. E também isso é facilmente detectável, vou ser bem sincero, cara. Então é. Tem
Sim,
melhorado. Essa é a minha resposta. Tem melhorado. Bastante. E são
vamos lá.
necessários. E são necessários.
Sim, com certeza. Tipo, é como a gente disse agora há pouco: a gente começou o podcast com experimentalismo, mas no fundo, a gente está tentando fazer a parte da gente também, né? Tipo,
Sim, cara.
esclarecer, educar, porque não é
Exatamente. Somos
só.
educadores antes de mais nada, né? Muito bem, cara.
Exatamente,
Olha aí.
professor.
Muito bonito, Igor.
Pergunta número 3.
Três.
Nessa pandemia, nesse período de pandemia, é possível dizer que a criatividade e o poder de produção de materiais das bandas aumenta?
Sim, porque eu falo por mim, né? Pela lixo orgânico, por exemplo. Né? A gente estava fazendo apresentações, né? Começando a tocar em rolê, e aí teve a pandemia. Só que essa situação da quarentena, ela também está fazendo com que as bandas busquem outras formas alternativas de divulgação do seu material. Entendeu? Tem bandas ainda que estão lançando materiais físicos, né? Que estão planejando lançar materiais físicos, como tem bandas também que já estão usando mais afinco as plataformas digitais, ou seja, se rendendo a elas como uma forma também de poder divulgar o seu trabalho e tal. Porém, são atitudes que vão ser criativas, querendo ou não. Né? Já se discute o que vai ser esse pós-Covid, como vão ser os festivais, por exemplo, com relação a isso. Então, eu acho legal que dentro do underground existem bandas extremamente criativas, cara. E eu acho isso muito legal. Por exemplo, eu estou aprendendo a mexer num programa da Adobe, no After Effects, para poder fazer alguns vídeos da lixo orgânico, assim, tipo clipes, não um lyric vídeo e tal. A galera que sabe mexer com isso melhor ainda. Eu acho um suporte irado, cara. Uma coisa que eu acho massa é a banda pegar uma música, vou fazer um lyric vídeo, pá, vou soltar. Ou vou fazer um vídeo com a música. Isso é legal, cara, porque querendo ou não, você está gerando conteúdo. Entendeu? E tá, de certa forma, ajudando as pessoas que estão em casa a ter um conteúdo para poder assistir. Então, os blogs, por exemplo, e os canais do YouTube dentro do underground estão fazendo esse tipo de coisa. A galera está começando a criar mais podcast. Entendeu? A galera tá começando a fazer os seus vídeos caseiros para falar de underground também. A galera que já fazia isso, né, tá mostrando os caminhos, o que eu acho isso muito importante. A galera tem se dialogado com relação a isso, né, que é outra coisa bacana. Então, cara, é uma união que tá ocorrendo aos poucos por causa dessa situação nova, né? Então, o nível de criatividade ele tende a crescer sim, cara, porque novas formas de atingir as pessoas vão ter que ser feitas, né? Então, assim, não é a live da banda tocando, da live patrocinada, como a gente vê, da galera do sertanojo aí e tal, mas é a galera fazer uma live para conversar, por exemplo. E para as pessoas que estão assistindo participarem da conversa. Então, já vi live sobre mercado fonográfico. Eu já vi live, por exemplo, eu participei rapidamente de uma live que as meninas da banda Bioma, lá de São Paulo, que é um lançamento da Vertigem Discos aqui em Fortaleza, né? Daqui para esse mês de maio ainda vai chegar os CDs para cá. Elas me chamaram para conversar com os selos, cara. Olha aí que massa. Entendeu? Então a quarentena, ela tem colocado as pessoas mais juntas, né? Por mais irônico que seja, né? Que a gente está afastado, mas as pessoas têm se agregado mais. Né, olhado mais umas para as outras e os trabalhos que estão sendo feitos, né? Então, sim, cara, é isso mesmo. É sim, minha resposta é sim, senão vou ficar falando demais. Sim. Sim.
Vamos lá. Pergunta número 4. Só dando aqui uma correção na pergunta que eu fiz do podcast passado sobre o art rock, quando eu fui ver
Sim.
o que estava escrito lá, a semelhança com o progressivo era grande demais. Então, acho assim que só antes de perguntar, de fazer a pergunta, então, a questão do art rock, ele já existia, só que ele já tinha um nome, progressivo. Porque, por exemplo, o que é que ele estava colocando lá na parte progressiva? Ele estava colocando o Pink Floyd, estava colocando a Barca, estava colocando Joelho de Porco. Aí eu pensei assim, não, pera. Essas bandas que esses caras dizem aí, todas elas são progressivas. Tanto tem banda nacional como tem banda estrangeira. Eu acho que é tipo assim, criaram uma característica nova com uma coisa que já existia.
Agora, não colocaram o Disheat, que é aquela banda torta que eu recomendei, cara. Essa banda é torta, meu irmão. É um negócio maluco.
Professor, ainda está na minha listagem também para escutar isso aí também, professor.
É
Mas
estranho demais, meu irmão. Tu vai escutar e falar o quê? Essa é a reação da pessoa.
professor,
Mas.
estranho você escutar o System of Mercy da primeira vez quando você escuta que o cara canta desse jeito.
Ah, sim, isso é verdade, isso é verdade, isso é verdade.
Cara, é uma estranheza. Vai ter fã que vai dizer que não e tal, cara, mas na primeira vez que você escuta, dá uma estranheza. Aí depois você acostuma, cara. É igual o Rush. O Rush que
É,
você faz do Geddy Lee. Existe? Não.
não, pior que não.
E ele canta
E é sensacional.
assim. E
Porra.
é... Vamos lá, professor. Pergunta polêmica agora. A
Arrocha.
bossa. Nova, a bossa nova, estilo musical, influenciou o rock até hoje ou foi só um período?
Cara, não.
Por
Posso
quê?
ser bem sincero. Cara, posso... a bossa nova ela já é um subproduto, né, do jazz. Gringaço. A bossa nova ela vai para esse canto. O grande problema, cara, é que o que eu vejo, e aí é irônico também, né? O que se aproxima, o que se apropria muito da bossa nova é a música eletrônica. Por incrível que pareça, cara, tem muita versão de música eletrônica, cara, que pega músicas da bossa nova, ou essa nova geração que a galera chama de geração da MPB. A galera é a nova geração, mas bebe, né, do MPB clássico. E o rock and roll, ele meio que é o ponto fora da curva. Eu adoro essa palavra. O rock and roll, ele é o ponto fora da curva do MPB, justamente porque o rock and roll, ele vai se desvencilhar sem nenhum tipo de método. A MPB é um estilo, ele é bem claro, é bem consolidado. Então, aquilo que conseguiu tornar algo diferente da MPB, cara, pronto, bicho, eu lembro agora do estilo de eletrônico, cara, o drum and bass. Não sei se tu lembra disso. Galera que pegava música do Chico Buarque, aí botava. Aí meu irmão, eu falei, cara, assim, eu não sou um cara muito fã de MPB, vou ser bem sincero. Posso escutar? Posso, claro. Eu sou aquela pessoa chata, né? Mas que eu não consigo, cara, associar o rock'n'roll a MPB. Pode ser que alguém que esteja escutando a gente, né, possa dar umas dicas aí e tal. Mas eu não vejo essa associação nenhuma, cara. Nenhuma mesmo, assim. A contracultura do rock'n'roll, ela é exatamente o ponto fora da curva que foi a MPB. É isso.
Bem, professor. O senhor me convenceu.
É. Não gosto.
Vamos lá.
Não gosto.
Vamos sim, a última pergunta para a gente encerrar aqui o
Sim.
bloco, né? É por que os cantores famosos de bandas mainstream, eles raramente se aventuram em lançar ou em explorar materiais diferentes.
Cara, eu acho que vem da gravadora. E
Tá
também da
gravando.
carga de trabalho do cara, sabe? Porque o lance da gravadora, de você ter um contrato com a gravadora, é algo bem claro. O cara fala, ah, eu faço o que eu quiser com o contrato que eu tenho com a gravadora. Para o cara chegar nesse nível, entendeu? Eu acho isso muito difícil, né? Ele vai ter que ter o pé naquilo que o mercado quer. Então, difícil a galera fazer isso. Se for fazer, vai ter que voltar em regiões de underground para que isso possa acontecer.
Entendi.
Fato, entendeu? Então, infelizmente, existem existe a sombra do mercado para as bandas de música. Entendeu? Isso é claro e óbvio. É bem claro, cara, é bem claro. Quando você pensa nesse mercado demais, entendeu? As coisas acabam se patronizando dentro de uma banda. Entendeu? Você tem vocalistas sensacionais aí que você quer colocar em um como não, pessoas que são fabricadas para cantar só aqui.
Eu sei.
Entendeu? Então, sempre vai ter essa mãozinha chata do mercado orientando bandas a fazer e a produzir aquilo que se vende. Né? Então, isso provavelmente deve frustrar muitos músicos, né? Do cara ficar naquela decisão: eu fico com o meu contrato ganhando a minha grana, eu vou explorar aquilo que eu quero. É meio foda. Né? Chega a ser injusto, também, de certa forma. Né? Isso
Sim.
acontece. Isso é foda.
Inclusive,
Pesado, né?
um caso que eu até menciono aqui é o caso do Titãs, né? Titãs, a gente já sabe que começou com uma banda de ska mesmo, assim, e tal, saiu experimentando vários estilos. Eu digo Titãs mesmo comecinho, Cabeça Dinossauro,
Sim, é
Dentre.
quase um rockabilly ali, né, cara?
Sim, aí, digamos assim, lançou até os materiais legais, aí quando chegou mesmo da década de 2000, aí caiu naquele negócio de ficar cantando modinha, de ficar cantando temazinho de novela. Aí
Sim.
ainda tentou fazer uma homenagem aos discos antigos, lançou aquele Nhengatu, que eu achei assim até uma ofensa ao que eles já tinham
Achei
cantado,
terrível.
gravado. O cara é.
Não gostei.
Não gosto, assim, quem é fã, beleza e tal, mas assim, eu não sou fã do Titãs, já escutei muito, inclusive de outras bandas também mais antigas brasileiras e tal, mas assim, eu acho que, tipo, secou, sabe? Eu não sei se
É
foi a
porque
questão
chega naquele ponto de atirar para tudo que é lado, né, velho?
mental. Pois
É
é,
aquela
cara,
coisa do
esse negócio de
mercado,
atirar
cara. Eu
para
preciso
tudo
me
quanto é
manter
lado.
agarrado no mercado, então eu preciso atirar para tudo que é lado. É foda isso também, cara. É pesadíssimo, assim, tá? É foda a galera que consegue sair disso aí. Difícil, difícil, difícil. Quando quer, né? Obviamente, né? Tem
Sim,
isso.
com certeza. Agora tem que ter coragem, né?
É, fato. Tem que ter muita coragem. Muita, muita mesmo.
E é isso,
Incrível.
crianças. Vamos ao underground, né? Que é o que é o que
Bora,
onde
cara.
tá o segredo, né?
Então vamos nessa, vamos com historinha.
Vamos.
Claro, tem que ter, né? Momento, historinha. Hoje no nosso podcast a gente vai falar sobre um split que foi lançado em formato four-way, ou seja, com quatro bandas, né? Geralmente a gente vê um split com duas bandas. Esses splits são quatro bandas, né? É um split chamado Inflamar, depois o Érico passa a ficha aí. É, na verdade, a gente
Sim.
vai passar a ficha de cada banda a partir das músicas, né, e tal, porque são quatro bandas.
Isso.
E o split Inflamar, ele obviamente tem mais uma vez uma relação especial da Vertigem Discos com a banda Mangia Cadáver, né, porque veio também com o convite da própria Nata, né, a Vertigem lançar esse split, né, e obviamente depois do Anti-Autoajuda, né, a Nata mandar uma mensagem para mim dizer: Vinícius, tem um projeto e tal. Eu quero. Pronto, quero sim, tá? Porque eu acho o trabalho da Mangia Cadáver e da própria Nata excelentes, cara. São trabalhos incríveis, assim, que eu sei que vai ter uma proposta política, né, incrível, vai ter uma razão muito maior do que a razão musical envolvida também, né? A gente sabe que existe todo um peso por trás desse split do Inflamar, por causa da União das Mulheres do Underground, né, que é o site de âmbito nacional que faz a divulgação de bandas de mulheres e de bandas que têm integrantes mulheres, né, e do próprio festival que existe, que é o Women's in Crust, né, que junta as bandas de crust que têm mulheres, né, na banda. Então é muito legal, cara, a proposta do Inflamar, né, o próprio nome já diz. A arte é do Marcelinho, né? Obviamente, o Marcelo Dodge, que desenha pra caralho, né? É um monstro mesmo. E, obviamente, é uma obra sensacional. É direta. Bandas com mulheres, né? Vocalistas, temática política, E a ideia é inflamar, é o quê, meu irmão? Tacar fogo, partir para cima e ação direta. Tem coisa mais perfeita que isso? Não.
Não.
Não tem. Então, a história por trás de ser um lançamento da Vertigem Discos é a total confiança, cara, parceria e amizade que eu tenho com essa galera, cara. Não, de não pensar duas vezes, assim. Então, é uma obra especial para a Vertigem Discos e para mim, enquanto pessoa, porque ela, como eu sempre digo, não é só uma obra voltada para a música, é uma obra voltada para a reflexão. Existe um peso em cada banda, existe um peso em cada letra. E existe uma intencionalidade dentro disso tudo, assim. Então, obviamente, o podcast se torna especial por causa disso, né? Então, é uma obra sensacional, cara, né? Um split com quatro bandas incríveis dentro das vertentes do crust aqui no Brasil, né? E mais uma vez a Vertigem se envolvendo com o crust, cara. É um negócio louco isso aí. Cuidado, hein? Vertigem crust, né? Né? Então é incrível por causa disso. Então, essa é a historinha por trás do split inflamar e tal, né? E qual foi a tua sacada geral, assim, quando você escutou, Érico, o CD como um todo, assim?
Cara, assim, eu não sei se houve assim uma seleção das bandas na hora de gravar o split, se já tinha sido um trabalho conjunto entre eles quatro, ou simplesmente chegou
Teve
assim.
convite, teve sim, teve os convites e tal para as bandas. A ideia central sempre foi essa, assim, pelo que a Nath me passou, a ideia era ter um split com quatro bandas de crush com mulheres, entendeu? Mulheres no vocal e tal.
Pronto.
Já tinha essa
Então
intenção.
a primeira impressão que passou exatamente foi a questão justamente da mulher, ela está na frente do projeto desse CD. Então, no caso, é como você acabou de dizer. A Vertigem ela tá apoiando as bandas femininas, feministas, e ao mesmo tempo chegou esse material que é muito bom pra caralho. Então a gente já tinha feito o review do Manja, já, e essas duas músicas que tem nesse split. Elas não estão naquele CD que a gente fez o review, né? Que é o Autoajuda.
Isso, são produções inéditas das bandas, né?
Sim, exatamente. E muito boas, por sinal. Então, tipo assim, você escuta as inéditas do Manja Kadá, você escuta as inéditas do Vasencase, e você olha assim, caramba, bicho, as bandas elas não perderam a mão. Na questão da gravação, nem na questão mesmo da produção
E
da música.
produzir pra caralho, velho. E
E
tem um detalhe também. Quando foi passada essa proposta para mim do Inflamar, eu não conhecia, olha só, eu não conhecia a No Rest, que puta merda, quando a gente chegar lá eu falo, que é um negócio absurdo e sensacional. Eu não conhecia o War Crush, né? E a Vasencase eu já conhecia, só que no período que a Vasencase tinha um vocal masculino. Né, que é o split que ela tem com o Nunca, se não me engano. E aí, cara, eu fui atrás de escutar essas bandas. E meu irmão abriu todo uma janela, nem uma janela não, cara, abriu um vão assim de eu falar, caralho, cara, onde é que eu tava para não conhecer essas bandas, né? Tanto que foi por causa do Inflamar que eu fui atrás dos materiais individuais de cada banda. Né, de falar, porra, cara, eu preciso saber o que essa galera tem de material para além do split, né, cara? E é uma coisa mais irada, cara, quando a música chega para você e você não conhece as bandas e vai atrás de catar assim, o material da galera e conversar com a banda, cara. E muito irado foi isso também, cara, desse split foi abrir esse vão, cara, para conhecer esse universo do crush nacional. É muito.
E é bom.
E é bom. E é bom demais, cara. Nossa, velho, é apaixonante, assim, cara. Sensacionalmente apaixonante. Então vamos para a primeira banda, professor Eric.
Vamos lá. Então, como a
Beleza.
gente estava falando, é um split de quatro bandas, que no caso é a Manja Cadáver, a No Rest, A Vasenkase e a Worklust. E cada uma delas tem duas músicas pauleiraças mesmo, assim, do CD, muito bem produzidas, muito bem gravadas. A gente já tinha feito o review da Manja e falta agora a gente tá devendo review do material dessas outras três, né?
Isso, exatamente, cara, exatamente. Fato.
Então, vamos
E são
aqui, né?
excelentes, por sinal, né?
Sim, com certeza, cara, com certeza. Eu que não acompanho mais muito essa parte do metal nacional, metal e do underground nacional. Fiquei assim bestificado mesmo assim com a qualidade, com a sacada musical de cada uma das bandas e tudo, muito, muito, muito bom mesmo. Então vamos lá. Então nós temos aqui a Manja Cadáver, né? A banda começou em 2011 no interior de São Paulo e em 2018 lançou aquele CD que a gente já fez o review, né, que é o Auto Anti-Autoajuda.
Anti-autoajuda.
E nós
Isso.
temos a nata do vocal, o Marcelo Kruzinski na bateria, o Jonas no baixo e o Marcelo Dodd na guitarra. As duas músicas que eles gravaram no Split foi Incendiar e Amazônia. Então nós temos aqui já uma música de cunho ataque político, que é Incendiar, e ao mesmo tempo nós temos uma ecológica que é a Amazônia. Não é aquela do Roberto Carlos, por favor.
Isso, exatamente.
Ainda bem.
Breguíssimo.
Enfim, digo não, não, meu pai é fã e ele não está por perto por enquanto. Vamos lá. Então nós temos também a faixa número 3 e número 4, né? Que é da No Rest, que é da Zona Sul de Porto Alegre. Essa No Rest, ela começou já bem antiguinha, em 1989, ainda não era nem esse nome ainda, No Rest, ainda era
Cara.
666, 666, e só foi ter mesmo nome No Rest a partir de 1995. E nós temos na formação da banda, atualmente, nós temos a Aline Rodrigues no vocal, Santiago na bateria, e nessa gravação nós tivemos o Paulo Zé que fez a guitarra e o baixo, faixa 3 e 4. Faixa 3, nem sujeira, nem apatia. E a 4, abraçando o fascismo. Mais uma banda que está atacando aí o lado político da galera que, ao mesmo tempo que do Brasil, parece que está assim meio endoidado.
E assim, cara, eu ressalto que a No Rest é uma das bandas com uma maior postura de representação anarquista dentro do crust nacional. É uma banda que eu tive a honra de ter o material em vinil e em CD, né? As pessoas procuraram e esgotaram comigo. Muita gente não conhecia a No Rest, passou a conhecer por causa das postagens. E, cara, para mim é uma das bandas mais admiráveis da história do underground brasileiro. E falo mesmo, enchendo a boca, que a No Rest é uma banda sensacional em nível de representatividade incrível. Incrível. Cara, quando a gente chegar nas duas músicas da No Rest, eu falo um pouquinho mais, assim, mas
Pronto.
é a ressalva que eu queria colocar aqui.
Perfeito.
Fato.
Vamos lá. Terceira banda que tem a faixa 5 e 6 é a banda Vasenkase. Ela é de Osasco, São Paulo, e começou a gravar a partir de 2017. Então, na Vasenkase nós temos a Amares, que é no vocal. Lembrando, as quatro bandas são vocais femininos. Então, nós temos a Amares, Martins no vocal. O X ou X na bateria, não sei como é que pronuncia, se é o X. Marcelo no baixo e Paulistinha na guitarra e o Bob. Então nós temos dois guitarristas aí, Paulistinha na guitarra e o Bob. E nós temos a faixa 3, Embrace the Fall, que daqui a pouco a gente vai falar, e nós temos a faixa Prometheus.
A
Particularmente
Vasencase, eu.
assim,
A
particularmente
Vasencase.
assim, uma foi as favoritas do CD que eu achei foi
Eu
a
sabia, eu sabia, eu sabia porque parece mais com metal. Eu sabia. Eu
porque é
creio.
aquela história, né, professor? Eu sou mais velho, eu gosto mais daquela parte mesmo de thrash, de metal mesmo. O senhor é mais novo, o senhor já gosta
Eu
mais.
Previ isso. Cara, a Vá Sem Casa foi uma banda que me deixou embasbacado, assim. As músicas que eu tinha escutado do Vá Sem Casa, como eu falei, era ainda com vocal masculino, né? E do Split com Nunca, que eu tenho ele. Ha! E tem para vender também. Ou merchan. E aí, o que que acontece? Ah, quando eu fui atrás de escutar a Vá Sem Casa, cara, foi uma banda também que eu fiquei assim, caramba, meu irmão. É um crush metal, cara. Oh, meu Deus, o que que é isso? Né? Que é um negócio sensacional. E eu fiquei pensando assim, caramba, cara. A Mars entra na banda, no vocal, eu fiquei, cara, se o vocal, né, da Vá Sem Casa já era brutal, o vocal com a Mars deve ser um negócio sensacional, assim. Então, foi uma das coisas que me fez correr para escutar o Inflamar quando ele foi lançado no Spotify. Foi ver as músicas da Vá Sem Casa e com o vocal da Mars, né? Para quem não sabe, a Mars, ela era vocalista da Escrota, né? No começo da Escrota, a Mars, ela era vocalista. E aí, cara, e a voz dela é absurda, cara.
Sim, cara.
Incrível, 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 incrível. É um inferno brotando no seu estado mais lindo, assim.
E é
Fantástico.
bom.
Demais. Vai lá, Rocha.
E finalizando o CD também, como não é a minha banda favorita das quatro, mas tipo assim, logicamente, Vá Sem Casa eu gostei bastante, mas foi a segunda banda que eu gostei muito, foi a Warcrest, que fecha o CD com a faixa 7 e 8, né? Também extremamente política. É, faixa 7, sua sociedade não vale nada. Eu não sei se é uma autodeclaração para cá, para o Brasil, é para o mundo, mas enfim. E agora essa sim, essa aqui é para cá. A oitava,
Essa é bonita.
Pobre de Direita.
Foda,
Essa
foda esse título, cara. É absurdo.
daí, meu amigo, parece que assim encaixou em 2020 assim. Pronto, é essa aqui. Então nós temos a Warcrush, ela começou em 2014, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e nós temos como integrantes atuais a Anne no vocal, o Matheus na bateria, Ricardo no baixo e o Rodrigo na guitarra.
E
Então,
tem história
quarto.
também.
Pode começar.
E tem uma historinha também com a Warcrush, bem rápida, que obviamente que foi outra banda que eu fiquei absurdamente embasbacado, que eu fui atrás da banda para pegar material. Ou seja, lembrando, a Vertigem, ela tem material de todas essas bandas que estão no Split, porque eu fiz questão de ir atrás das bandas para pegar os materiais individuais também. Eu acho muito legal os selos fazerem isso, né, como uma ampliação da divulgação do material da galera. E, saúde, meu. E o
Obrigado.
que que acontece? A Warcrush, cara, ela me fez ir atrás das diferentes vertentes do crust, né? Se você prestar atenção, as quatro bandas, elas são bandas de crust, mas elas são de vertentes diferentes do crust,
Sim.
né? Você tem a Manja Cadáver, que é mais voltada para o hardcore, né? Aí você tem a No Rest, que é mais voltada para um crush punk, né? Você tem a Vá Sem Casa, que já é um crush voltado para o metal, e a War Crush, que eu fui atrás de conhecer esse universo do crush, ela vai para a vertente do crush que a galera chama de The Beat, né? Que é os primórdios do crush mesmo, do crush punk, né? Vai ser nessa rotulação do The Beat. Né? Então, o mais legal ainda desse split é você conhecer quatro diferentes vertentes do crust, né? Então isso é legal pra caramba também, cara. Por isso que eu falo que é uma obra assim, puta, sensacional, né? Que até isso você consegue, né, se ligar e tal. E pra galera que tá escutando, meu irmão, vão atrás da história do crust, das bandas de crust, cara, do Discharge, sei lá, até um Spaz da vida, Crass, que é uma banda que eu escuto muito, cara, que tem uma vertente politizada fodida, assim, tal. E o Spotify só o que tem, cara, é playlist de crush, assim. Tem a Crusteira Brasileira, né, que a própria Nata fez, que é uma playlist de crush nacional, né, como tem uma outra playlist que eu encontrei, que é Crush Punk The Beat e tal, que é só de coisa gringa, que é absurdo também. Então, cara, por isso que eu falo, cara, o Split Inflamar é um vão de abertura, assim, para você explorar o crush, né? Então é isso, assim. para falar de um aparato geral, assim, da obra, né? Sensacional. E aí a gente parte para as músicas.
O senhor vai dar a paradinha agora ou ainda tem tempo?
Ah, é, pois a gente está entrando nos 50 minutos, então, antes de entrar nas músicas, nós vamos para o nosso intervalo comercial e já voltamos. Não sai daí. Eu falei
Já, já.
isso agora porque eu sempre tive vontade de falar isso, cara. Eu acho isso legal pra caramba, velho. Já já a gente volta, não sai daí, hein? Lá no banheiro, prontinho. Eu ia falar reclames do Plim Plim, mas puta, aí é foda, né, cara? Aí já caga o pau.
E aí forçou, né, professor?
É, vamos voltar, a gente volta já já. Aguenta aí, segura. Segura. Pronto, galera, voltamos agora para a segunda parte do podcast, agora
Isso
com a
aí.
análise das músicas e das letras. Por que não?
É isso aí.
Né? Então vamos lá, Érico. Primeira música do Split, né? Vão ser as duas primeiras no caso, né? Já que ela vai de dois em dois, né?
Isso.
Vai ser a da Mangia Cadáver, né?
Isso. A Manja Cadáver, nós já fizemos Cadáver. A gente já fez um review do Anti-Autoajuda e agora duas inéditas que eles gravaram em Split, que é a faixa número 1, Incendiar. Seus
Boa.
comentários, professor.
Vamos lá, tem uma recomendação. Incendiar, ela vai ser baseada num livro, né, de um analista político russo chamado Guerras Híbridas. É, esse livro saiu pela Expressão Popular aqui no Brasil, né, foi recomendação da própria Nata. Eu fui atrás de comprar, comprei na galera da feirinha do MST, que estava sendo feita na UFC. Por coincidência, eu estava passando pelo meio da Universidade Federal. E aí tinha esse livro lá. Eu perguntei eles: não, cara, a gente tem aqui, tá um livro baratíssimo, eu paguei 20 conto por ele. E o Guerras Híbridas, ele vai falar justamente das formas de guerra não convencional. Ou seja, ele vai fazer uma análise dessas novas táticas de guerra e de invasões territoriais através de inflamar a população e criar cenários para que a própria população alienada promova a mudança política. Se você ler o Guerras Híbridas e encaixar na história do Brasil de 2013 até aqui, você vai ver que é um plano perfeito, né? E é legal que o Incendiar, ele vai falar o contexto da letra de Incendiar vai ser justamente dentro desse livro Guerras Híbridas, que eu recomendo essa leitura, né? Ela é muito importante, ela é essencial para análise política de conjuntura assim atual mesmo e tal, né? E ela vai falar exatamente dentro dessa questão da alienação e dessa mudança política a partir de um controle, assim, um controle externo, né? No caso, o Andrei, né, ele vai falar da atuação dos Estados Unidos, né, de certa forma e tal. Então isso entra diretamente em quê? Controle de informação, né, de manipulação de manifestações, e essas manifestações enfraquecer o poder, e a partir desses caminhos é que a política externa ela toma conta de um território. Ou seja, a guerra híbrida é uma guerra não convencional. O que é uma guerra não convencional? É uma guerra em que você não vai partir para os princípios clássicos, né, da invasão armada, por exemplo, né? Você provoca um conflito dentro do próprio território. E é isso, assim. E é uma música foda pra caramba, cara. Eu acho ela sensacional, porque ela é uma porrada, assim, tal. É fantástico, cara. As coisas que a Manger faz são incríveis, assim, tal. Então é. E é uma introdução fodida também, cara. É um hardcorezão mesmo, assim, tal. E é isso, cara. Música foda. Sensacional.
Pois é, já no caso do meu review, né, do Incendiar, eu já fui mais pelo que tinha lá, né? Eu não sabia, é baseado num livro e ao mesmo tempo é o ataque ao regime burguês, né, com essa ideia, né, de você incendiar prédios e ideias.
Exatamente. Aquela proposta anticapitalista da banda, né, cara? E essa letra é bem clara, cara. É uma letra bem didática, assim. Eu acho tirado por causa disso, assim, né? Claro que o conhecimento da leitura do Guerras Híbridas, né, dá pra gente fazer uma esticada maior da análise da letra e a intenção dela, né, e tal. Mas é exatamente sobre isso mesmo, cara. É mais ainda evidente a postura anticapitalista da Manja Cadáver. E aí a música número 2, professor Érico. A
Música
música
número 2,
Amazônia, que não é a do Roberto Carlos.
que não é insônia, que não é tão linda como o Roberto Carlos fala, né? Então nós temos a música 2 da Manja Cadáver, que é a Amazônia, que é a devastação da Amazônia por latifundiários, mineradores e o massacre de tribos indígenas. Então
Exatamente.
é aquela coisa, é a velha história, muda só os personagens, mas o final é quase sempre o mesmo. Você tem uma mineradora, você tem uma empresa que explora a floresta, que destrói tudo, que massacra tudo e fica por isso mesmo, como se fosse uma coisa altamente normal.
Sim. E é histórico, né? O projeto colonizador português, ele é isso. A gente tem uma continuidade do projeto colonizador português, né? De ocupação e devastação e loteamento, né, desse território, né? E também ele junta também com, né, com as queimas que tiveram na Amazônia recentemente, né, cara? Né? Foram
Sim.
incêndios criminosos, né? Que a galera fala, não, foi o clima, todo ano acontece e tal.
Ah, o
Essa
clima.
foi uma atitude extremamente criminosa, né? Então, a música também como ela junta com esses fatos, digamos assim, né? Que são discussões históricas, obviamente, né? Eu até faço uma recomendação para a galera que está escutando, né? No Netflix tem uma série de mini-docs, que é o guerrasdobrasil.doc, e o primeiro episódio você vai ter a fala do Wilton Krenak, né? Liderança do povo Krenak aqui no Brasil. É uma sumidade, cara, um cara sensacional, que vai justamente falar sobre a perspectiva da história do Brasil a partir da invasão, né? E não daquela romantização do passado construído, né? Do mito fundador da história do Brasil e tal. Então é legal que a discussão que a música Amazônia da Manger traz também serve como um pano de fundo quando você também for assistir esse episódio do guerrasdobrasil.doc, né, que eu recomendo demais, assim, e tal. E é uma discussão que ela precisa ser feita, porque eu fico puto com a galera que fala, ah, mas discussão manjada, Amazônia e tal. Eu falei, não, meu irmão, se a banda tem uma proposta, ela vai tocar na mesma tecla sempre, cara. Se a gente tá falando de história, se a gente tá falando de memória, se a gente tá falando de política dentro do Brasil, cara, essas discussões, elas precisam ser insistentes, cara, sempre, assim, e tal. Né, que
E
eu
outra
logo
coisa,
puto com essa galera que fala isso, né?
você chega e diz assim: ah, é o mesmo assunto. É o mesmo assunto, mas aí o pessoal tomou jeito? Não. Então, se não tomou jeito, por que não está funcionando? Não adianta
Exatamente.
ficar, ah, isso aqui de novo. Não sei o quê. É muito chato. Meu amigo, chato é você sentar a bunda na televisão e ficar escutando a asneira que um certo presidente fica falando. Aí sim é que é chato.
Exatamente, cara, exatamente. É, e são duas músicas claras, assim, da Manger, duas mensagens diretas e tal. Então é incrível, assim, muito, muito, muito bom mesmo. E aí a gente passa para a segunda banda, né, que é a No Rest. E aí eu entro. Vou entrar
Entrar.
agora. É
Vamos
agora.
tentar.
Vamos lá. São as minhas duas músicas preferidas do álbum. Primeiro, né? Pelo nível de peso das músicas, certo? Pelo nível de dramaticidade da música, porque puta que pariu, cara. São duas músicas que são músicas de vocal angustiante, né? E são duas músicas de temática que é para deixar você angustiado mesmo, entendeu? Então, para mim, as duas músicas de obra-prima do Split, cara, são as duas músicas do No Rest. Fato. Irmão, toda vez que eu escuto, eu me arrepio. Porque o vocal da Aline, cara, é absurdo, meu irmão. Entendeu? É realmente uma. Porra, é angustiante, cara. É angustiante. E a angústia, obviamente, ela é um fator reflexivo, assim, né? Nem sujeição nem apatia, né, cara? Eu coloquei aqui, né, que são as imposições sociais e históricas com relação à mulher, né? Então a letra da música ela vai tratar disso, né? Por isso também o tom angustiante do vocal dela, né? E também a utilização dessas dificuldades como motor de liberdade e resistência da própria do próprio das mulheres, entendeu? Então o caminho da letra, cara, é uma letra rápida com peso histórico tão grande assim, né? Por isso que eu acho ela genial e tal, né? De falar de imposições sociais e históricas com relação à mulher, colocar também que essas imposições históricas elas servem também como punição forte para que isso seja destruído. É isso. Essa foi a minha análise assim, da nem sujeição nem apatia. Assim. É brutal.
Pois
Demais,
é.
mano.
Já no meu review, o Nem Sujeição Nem Apatia, você sabe que música ela impacta o ouvinte de maneiras diferentes. Então é você contar uma história para várias pessoas e ter aquela recepção daquela história ser diferente. Então, por exemplo, eu achei que como se trata de uma banda de vocal feminino, o Nem Sujeição Nem Apatia ficou como se fosse uma autobiografia da vocalista.
Sim, putz, massa isso. Perguntar para
Então, pois é. Então é aquela história. Será que é
ela.
mesmo? Será que não é? Mas é
Uma pergunta
nesse
péssima para a
molde.
gente, gostei.
Pois é, cara. Então, tipo assim, é uma repressão à mulher e o levante, no caso, um contra-ataque da mulher sobre tudo isso que ela passou. Só que aí eu fiquei pensando, cara, será que era uma música dedicada para alguém? Será que é como se fosse uma autobiografia da Aline? Então fica aquela impressão assim, poxa, será que ela contou uma história de outra pessoa? Será que é uma história dela? E você sabe, né? Você lê o livro, você tem aquela concepção daquele livro. Do mesmo jeito a música. Ah, cara, ele falou sobre isso aqui. Mas será que é uma autobiografia? Será que ele não está falando de uma pessoa? Será que ele não está falando de um namorado? Será que ele não está falando de uma esposa? E assim vai. Acho legal essa sacada de você analisar a música exatamente por causa disso. Você
É,
tem essa
cara,
liberdade de análise.
e tem um ponto, cara, dessa música que a gente passa pro lado da melodia, o acorde de violão, cara.
Sim.
Começo, velho, é caramba, meu irmão, não dá, cara, não dá. São duas músicas que eu não sei como é que eu falo delas, porque elas são incríveis, cara. Esse acorde de violão, cara, no começo da música foi. Puto, o que que é isso, né, cara? O cara fica assim, como assim, né? Então a música ela já começa uma porrada com um acorde de violão, assim, cara. E é. Nossa, meu irmão, é absurdo, cara. É o que eu tenho a dizer sobre essa música. Ela é absurdo, né? Então é isso. E aí a gente passa pra segunda música, né?
A
Da No
segunda
Rest.
música que tem muita gente fazendo isso aí, mas depois fica dizendo, não, não é não. Então, música número 4 da Noroeste, Abraçando o Fascismo. É pesado, mas tem gente fazendo isso aí, né? Tem gente saindo do confinamento para ficar chupando ovo de presidente imbecil, pedindo retorno de AI-5, abraçando o fascismo, mas quando recebe um não, fica todo revoltadinho, mas como é que pode? É fascismo? Não é ditadura? Ah, tá
A galera
bom,
fazendo
amigo.
protesto na frente da porta do exército, aí a polícia chega para dispersar e fala: "Olha a repressão! Isso é ditadura". Foi: "Pô, vocês não estão pedindo ditadura mesmo?".
Cara, é engraçado
Cara,
essas
é
coisas.
bizarro, velho, é bizarro, cara, é bizarro
É
demais.
nessas horas que você para assim, olha para o mundo e puta que pariu, mancho. Eu tô naquele universo do super-homem bizarro, né? Que é tudo ao contrário.
É, exato, né? Exato. É um mundo absurdo, né, cara? Do
É,
Zéu, sei
caralho,
lá.
mancho. A gente. Não sei, mancho. Eu não sei se eu tô no planeta errado, se eu tô
É.
na época errada, se eu caí na época errada. Eu não sei, mancho. Eu vejo assim as coisas. Mancho, eu tô no canto errado, bicho. Então, abraçando o fascismo. Ela é uma música muito nova, ela é muito, como é que eu posso dizer assim, muito a realidade que a gente está passando hoje aqui. Então,
Exato,
nós
exato.
temos aquele fascismo escondido, que agora já não é mais escondido, é escancarado mesmo, e se
Sim.
aproveita de todo tipo de oportunidade para se impor, cara. Então você vê que é uma burguesia que quer porque quer sair de casa para poder fazer comprinha, para poder ganhar o dinheirinho da empresinha do papai e da mamãe, mas para depois olhar para trás e ver que o empregado da empresa do papai e da mamãe está doente porque teve que sair para trabalhar e o filhinho e a filhinha saíram de carro confortavelmente, isso aí
Sim,
ninguém vê. Então,
exato, exato.
é aquela história, é uma música muito contextual ao que a gente está passando hoje. Tem gente abraçando, beijando, lambendo o fascismo mesmo assim. E acabou-se, meu amigo. Quem tiver errado, que se foda. Tipo, você
Exato.
olha assim, caralho, meu irmão, onde é que a gente tá?
É. E é foda, cara, porque assim, eu coloquei duas coisas, no caso, três coisas sobre essa música, né? Porque uma coisa vai puxando a outra, né?
Sim.
A letra dessa música é a definição perfeita do que é fascismo. Pronto, você que tá aqui escutando a gente, escutou o podcast, vai reescutar o Inflamar, vai escutar de novo, ou vai escutar pela primeira vez, ou sei lá o quê. Meu irmão, leia todas as letras, certo? Mas a Abraçando o Fascismo da No Rest é uma letra que define de forma clara e rápida o que é o fascismo. E quando eu fui ler a letra dessa música, eu lembrei de duas coisas. Uma é o filme A Onda, o
Sim.
filme da versão alemã da Onda, que se encaixa perfeitamente com a letra dessa música. Assistam. Se você já assistiu, reassista. Porque é um exercício de reflexão que tem que ser constante, né? E me veio também um texto do Umberto Eco, que ele fez na década de 90. Esse texto, cara, eu apresentei, né, no projeto que a gente tem na escola, no projeto de língua alemã, né, do PASCH, lá um abração para a Aline falando nisso, né? Em que eu tive que montar uma apresentação sobre essa questão do ensino do nazismo na Alemanha, porque aqui no Brasil a galera tá. Fala que o nazismo era de esquerda e ainda fala que o alemão é burro por achar que não era.
Ai,
Né?
cara, é vergonhoso. Eu não sei o que é mais vergonhoso, é você ter uma sociedade que abraça fascismo ou você ter uma sociedade que abraça fascismo e diz que fascismo é de esquerda. Meu amigo,
Pronto, cara, exato.
você ficar de é aquela história, é de cair o cu da bunda.
Caiu o cu da bunda, essa é a frase. E aí, além do filme A Onda, eu recomendo também um texto do Umberto Eco, que é um texto chamado 14 lições para identificar o fascismo. Se você colocar no, na busca do Google, né, você botar Umberto Eco fascismo, UR fascismo. O primeiro link que vai aparecer é essa palestra que ele deu na universidade, que o pessoal da Opera Mundi, do site Opera Mundi, traduziu. Então, o nome desse texto é 14 lições para identificar o fascismo. Cara, é perfeito, é certeiro esse texto do Umberto Eco. Assim, então, foram duas coisas que me remeteram quando eu li a letra, né, de Abraçando o Fascismo da No Rest, né? Então, fica aí essas duas recomendações para a galera que está escutando a gente, né? E, obviamente, são as minhas duas músicas preferidas assim do Split, né? E aí, seguindo agora para as preferidas do Érico,
Vamos
porque
lá.
é metal.
Metal. Vamos
Metal.
lá. Então, nós vamos agora para a faixa 5 e 6, que no caso agora é a Vasenkase, que eu já fiz a apresentação, né? A Maris agora no vocal. E
Detalhe, assim em casa quer dizer mão esquerda.
mas
Pela
aí é traduzido de qual língua, professor? Porque esse aí não é alemão.
Não, pois é, eu não sei de qual é. Eu acho que é alguma coisa com a mão esquerda. Se fosse do alemão, teria tradução, professor Érico? Você que é douto
E a
na língua de.
Alemanha, como é mão esquerda, né? Então seria mão esquerda seria links hand.
Enquanto você faz a sua análise, eu vou procurando aqui na internet.
Procure, procure. E aí, no caso, eu tô achando que isso aqui tá com cara de holandês.
Mão esquerda em finlandês, chapa.
Não. É
Finlandês.
finlandês?
É em finlandês. Olha aí. Mão esquerda em finlandês. O nome da banda já é a proposta, cara. Isso é foda também. Muito bom, cara.
Isso aí.
Sensacional.
E vamos lá. Então
Sim.
nós temos a faixa 5 e 6, né? Faixa 5, Embrace the Fall. É uma banda de metal
Épico, meu irmão.
diferente assim, diferente do início das outras bandas, do início da faixa das outras bandas, já chega logo assim com metal cru
Tudo.
mesmo, assim, nos peitos da galera, olha, isso aí, e vamos nessa. Bo Aperta o cinto que a gente vai começar a voar aqui agora. Então nós temos o Embrace the Fall, que é a faixa número 5, e é uma faixa que também é uma coisa bem atual, que ela fala sobre depressão e suicídio.
Sim.
É uma, é assim, levando em conta que as letras das músicas das bandas, elas não são muito extensas, mas mesmo assim você pegar para analisar, cara, é um conteúdo pesadão, é um conteúdo que
É
você.
extremamente interpretativo, né?
Sim, cara, é um conteúdo que você monta uma aula, você monta uma explicação tranquilamente sobre determinado tipo de tema que você tem medo ou que você não sabe como começar a conversar com alguém, mas são temas mesmo pesadões. Então nós temos a Embrace the Fall, né, que é abrace a queda, né? Então nada mais importa, já está tudo falho, eu me despeço deste mundo. E é isso aí, é o Embrace the Fall de fato. Você está abraçando mesmo a queda e fica por aí mesmo. Então ela fala sobre depressão e suicídio. E no caso, a Prometheus. Ah, diga.
Sim, e assim a Embrace the Fall também é interessante. Que quando eu fui atrás de saber um pouco mais sobre a Vasenkase, eles têm uma entrevista muito legal para o blog O Colecionador, né? E que eles estavam falando que eles têm a proposta política deles, só que eles queriam enveredar as letras das músicas para uma base mais de interpretação filosófica, também buscando mitologias, né? Isso é sensacional, né? Você vê o Embrace the Fall, você vê Prometheus, que vão tratar também de uma fundamentação religiosa barra mitológica, né? Porque Embrace the Fall parece muito com a questão do anjo caído, né?
Sim.
Só que o legal da mitologia, e aí eu achei interessante essa fala deles no, na entrevista do colecionador, é que a mitologia ela nos remete a interpretações sobre a vida prática do ser humano, ou não simplesmente uma contemplação religiosa de algo fantástico, né? Então a mitologia ela tem essa mão educativa nela. Se você for, sei lá, ler a mitologia grega, não é só uma história fantástica, né? Ela vai ter uma lição ali no final das contas, né? E aí é interessante que você colocou a questão da depressão e do suicídio, e eu me remetive à questão, né, mitológica da parada, né? E que
Para você.
não uma não anula a outra, porque como eu acabei de falar, né, quando você estuda textos mitológicos, você precisa entender que o pensamento mitológico ele se baseia em um pensamento prático, né? E ele vai ter uma fundamentação educativa, assim. Caramba, gostei, cara. A gente fez uma sacada sem ter combinado, cara. Que fantástico.
Lembrando que todo o review que a gente faz, a gente não conversa o que a gente escreveu, a gente
Não, a gente
vai.
não tem roteiro para nenhum podcast da Vertigem Discos, a gente não tem roteiro. Muito menos edição.
Sim,
Eu não tenho paciência para fazer isso. Eu não tenho.
aqui é a cruzão, aqui é não tem que só se tiver erro, gente arrotando,
Vai
vai
merda,
é,
né?
abre a porta do banheiro.
Embrace the Fall realmente é uma música brutal, cara. São as duas músicas mais brutalzonas em termos de porrada, assim, nesse split. É isso, assim. Pronto, vai. Prometheus, então. E aí, a Rocha?
A Prometheus, aí sim, ela já é uma coisa bem mais fantasiosa, que ela fala dessa entidade, Prometeus, que após a ruína do homem, ela está se sobrepondo a tudo. Então é como se fosse assim: ah, o homem finalmente caiu. Então agora é a minha hora de eu tomar de conta de tudo.
E é uma sequência, né, cara? Você pegar Embrace the Fall e pegar Prometheus
É meu,
é o
né,
mesmo,
cara?
cara. É exatamente isso, cara. Porque, ó, se tu
Oi.
pegar o aparato mitológico do Prometheus, ele era o quê? Ele era um titã, né, que começa a sacanear com Zeus, porque é um titã que ensina o ser humano, né? Prometheus é esse ser, né? É um titã que ensina a arte, ensina as coisas para os seres humanos, né? E quando ele vê que o Zeus estava enchendo o saco demais e cobrando demais do ser humano, o Prometheus faz uma brincadeira, faz uma crítica com o Zeus e Zeus fica puto e tira o fogo do ser humano. E aí o que que Prometheus vai fazer? Ele vai roubar o fogo do Olimpo, né? E trazer de volta para a Terra, só que ele não vai trazer o fogo, ele vai ensinar o ser humano a produzir o seu próprio fogo, né? E isso é extremamente simbólico, cara, porque o Prometheus vai ser um cara que vai contra uma imposição divina superior, né? Furta uma das coisas que foram criadas em tese pelos deuses dentro da mitologia grega e ensina ao ser humano. Então existe um peso filosófico aí muito grande, cara, com relação a você disseminar o conhecimento, de você mostrar para as pessoas como as coisas funcionam, mas na base do ensino e não da imposição, né? Então,
Sim.
Prometheus é legal porque ela brinca com essas interpretações também mitológicas e essas interpretações práticas, né? E aí é uma dica número, sei lá, que dica, já dei tanta dica, né, nessa fala, que aí eu dou a dica para vocês, né, do filósofo alemão Walter Benjamin, né, filósofo alemão que cometeu suicídio durante a Segunda Guerra Mundial porque ele estava sendo perseguido pela Gestapo nazista, né? E quando ele chega na Espanha, ele acaba se matando e ele deixa vários escritos da filosofia crítica, e uma das vertentes do pensamento do Walter Benjamin vai ser justamente o quê? Você falar da história do vencido, né? Prometeus vai ser punido violentamente por Zeus, né? Só que o grande trunfo do Prometeus foi o quê? Eu enfrentei essa galera e consegui, né? E se Zeus me matar, eu vou virar uma divindade, né? Tanto que Zeus faz o quê com Prometeu? Deixa ele amarrado, sofrendo a mesma dor eternamente, né? É louco isso aí, cara. Sensacional, velho.
Chupa God of
Estiquei.
War.
É, meu chapa. Mitologia
Opa.
não é só essas coisas fantásticas, não, cara. Não leva pro lado religioso, não. A mitologia ela precisa ter uma leitura filosófica, uma leitura prática do cotidiano das pessoas. É muito importante, por sinal. É isso. Uou!
Então tá, então vamos lá. E para finalizar, nós temos a última banda, mas não menos importante, logicamente, a Warcraft, também que eu não tinha escutado, mas gostei muito. Então já dei o review aqui dos integrantes, né? Nós temos a Warcraft, que é a Anne, vocal, Matheus, bateria, Ricardo no baixo e Rodrigo na guitarra. E também é aquela bem incisiva na questão de ser opositora da situação política de hoje. Então, nós
Sim.
temos a faixa 7, sua sociedade não vale nada, e a faixa 8, que também o pessoal que gostou do Abraçando o Fascismo também vai adorar essa outra, que é a pobre de direita, né? Que é a faixa que encerra o disco. Vamos lá.
Exatamente.
Sim, vai.
Tu vai, arrocha.
Vamos lá. Então, a faixa 3, sua sociedade não vale nada, o próprio nome já está dizendo tudo, né? Vai ser a crítica ao modo de pensar, ao modo de vida da sociedade atual. Coma, beba, consuma, chegue em casa, tenha essa diversão artificial. Quando chegar amanhã, você começa tudo de novo, estresse, cansaço e assim vai. O rico fica rico, o pobre fica pobre, e é isso. Então é aquela bem
Aquela
incisiva
crítica
mesmo.
social direta, né, cara? E é legal, cara, essa bateria do The Beat galopante, cara. Eu acho fantástica, velho. Sensacional, cara. Encaixa a vocal da Anne também, altamente agressivo, assim. Então eu acho fantástico, cara. E assim, a sua sociedade não vale nada, cara. Ela é cartão de visita, né, cara? Tipo, olha, seu merda, é isso aqui, ó. Né? Eu acho legal, cara, da a proposta direta dessa música, assim. É tipo, ó, se tu não entendeu, meu irmão, é porque tua sociedade não vale nada, cara. Porque é uma música extremamente autoexplicativa e uma letra precisa, cara. Cirurgicamente precisa em termos de análise, assim, da própria conjuntura nossa, né? Assim, é isso. E é foda pra caralho também, cara. E é uma banda que foi super legal, cara. Eu procurei a galera pra ter o material da Warcrush, cara. A galera me enviou CD, né? Eles têm um split muito bom, cara. Já praticamente esgotado, né? Com uma banda de crush muito conhecida, europeia, chamada Crude SS, né? Pra galera que curte o crush sabe da banda que eu tô falando. Então, assim, é uma banda que já tem um aparato sensacional, cara. Uma importância dentro do crush brasileiro muito incrível também, né? Tal qual o peso que a No Rest tem, né? A War Crush também tem. E é uma banda foda, cara. É vertente do crush é raizaço mesmo, assim, tal. É foda pra caramba, assim. E aí, a gente vai ter o Pobre de Direita, que pra mim é um dos títulos de música mais incríveis que existe, cara. Porque é necessário a gente falar também desse nível de alienação, né, da população pobre brasileira que se apega a uma visão messiânica de um líder, né, e acha que é ele que vai resolver as minhas coisas, assim. Então o que a gente viu na eleição, né, do Bolsobosta foi exatamente isso, né, a crescente de pessoas, né, de classe trabalhadora, pessoas em estado de quase miséria, vendo no Bolsonaro como uma pessoa que ia resolver a vida dela, né? Só que o cara
Cara.
entrou e fudeu tudo. Na verdade, tá fudendo ainda, né?
Eu tenho mais
Então
2 anos.
é, cara, não, vai cair antes, cara. Vai cair
Ah, é
antes.
mesmo, é verdade,
Certeza.
é verdade. É,
Vai cair antes, vai cair. E aí a pobre de direita é exatamente isso, né? Que você tem uma elite que impõe uma cultura, né? Que impõe os seus dogmas e cria um conformismo. E é um conformismo histórico, cara. Se você for ler a história do Brasil, né, é contado a partir da construção histórica que as elites fizeram, é isso, cara. É você se conformar, né, que a tua classe, que você é pobre ou que você é de classe trabalhadora, você tá lá porque é isso aí, entendeu? E eu te provo historicamente, digamos assim, né? Então a fabricação do pobre de direita, né, uma imposição da elite muito brutal, cara. Isso na propaganda, na TV, nas próprias produções culturais, né, dessa elite burguesa aqui no Brasil, que aliena as pessoas, né? E aí você tem a fabricação do pobre de direito, né, que é a barata votando no inseticida, né, que
Legal,
a galera fez muito esses memes, né, fazendo a comparação das baratinhas, assim, olha, o inseticida, ele que vai salvar a gente e tal. Então, não é que as pessoas são burras, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Tem muita gente que fala, pô, o brasileiro é burro e tal. Não, cara. A gente é massacrado com ideologias tão sedutoras e brutais, cara, né, que justificam o sustento de uma elite, que isso acaba se perpassando historicamente, velho. Né? Então, se discutir o pobre de direita aqui no Brasil é importante, cara, para você ver o nível de alienação que essa construção histórica de uma visão de elite atingiu aqui no Brasil. É a consequência quando você tem uma educação de merda, historicamente falando, quando você tem, né, uma má distribuição de renda, sei lá, programas assistencialistas que deveriam funcionar de uma amplitude maior, entendeu? Então é isso, cara.
ou a
Pobre de
falta,
direita,
né, até de um
né?
programa de assistencialismo.
Exato, exatamente. É uma música genial também, cara. O título é uma tese, velho. Né? Então, a genialidade dessas bandas é isso, cara. Eu fico impressionado. São letras pequenas, velho. Né? E que você, pá, fala, caralho, meu irmão, tanta coisa que a gente pode analisar num espaço tão curto de tempo, né, cara? E de letras tão pequenas, assim, é incrível, cara. É uma obra foda e tal. É isso aí, Érico, falei. É, então é isso. É uma obra sensacional. Não tem outra explicação para isso. E aí a gente consegue encerrar mais uma missão, professor Érico.
Isso aí, professor.
Aí.
Alô?
Oi, diga. Considerações finais.
Ah, sim, beleza.
Para a nossa grande sacada e mais um podcast para conta. E aí, 3 anos?
3 anos, viu, cara? Já tá. Tamo bem, professor. Tamo bem, viu?
Tá rolando.
É isso aí. E é isso aí, pessoal. Então, nós fizemos aqui o review do Split, do Inflamar, dessas 4 bandas. Muito boas, sacada perfeita de cada uma delas. Cada um tem a sua característica, cada um tem a sua forma de se expressar, mas material muito bem gravado. Parabéns a cada um dos grupos. Parabéns a No Rush, a Valsa em Case, a Manja Cadáver, a Warcrust. Então, muito bem, tiver material novo aí, pode entrar em contato com a gente, dar sugestões, críticas, elogios, esculhambar a gente, seus cabeças de vento, vocês fizeram o review errado.
Vocês erraram tudo.
Tá cagaram. Tudo cagaram de ponta a ponta. Mas é isso mesmo, a gente vai aprendendo, vai fazendo as cagadas e vai aprendendo, né? Tá ouvindo, presidente? Vai fazendo as cagadas aí e consertando, viu?
Não, não tem conserto não, tem que tirar essa bosta mesmo. Érico, alguma dica, cara, para você passar pra gente, já que às vezes a gente termina com dicas?
Tem, sim, senhor.
Diquinhas.
Tem. É, de música, vamos começar aqui. Tipo assim, nacional eu tô meio fraco para indicar para vocês, mas
Porém.
contudo, todavia, nós temos lançados, tá? Zeradinho. Na semana passada nós tivemos o lançamento da banda do quinto da, aliás, do quinto disco não, do disco novo da banda Elder, que é uma banda lá dos Estados Unidos, muito boa por sinal, uma mistura de thrash com doom, para você ver como é o grau da pancada que vocês vão escutar. E lançaram material novo, a banda Elder, lançaram o álbum Omens.
Massa.
Muito bom, por sinal. Mudou um pouquinho o estilo, mas assim, desde o último CD que eu escutei até agora, eu achei assim umas mudanças até legais. Então eles estão experimentando assim coisas novas e tal, mas muito bom. Outra dica que eu dou para o pessoal que está escutando seria também do material que também foi lançado semana passada. Então, tipo assim, tá bem fresquinho mesmo, que é da banda Havoc, também dos Estados
Sim,
Unidos.
preste, né?
É um trechãozão assim, você que, poxa vida, eu tô com tanta saudade de escutar Exodus e aqueles cabeças de vento não lançam nada. Aí seus problemas acabaram. O Havoc lançou o CD novo, que é o V ou 5. Bom mesmo, assim. Tipo, você que tá com saudade para escutar o Exodus e não tem música nova do Exodus, escute Havoc que vai saciar a sua vontade bem. Então, questão musical, assim, são as duas bandas que eu indico para vocês escutarem agora nessa quarentena. Hashtag Fica em Casa Caralho. Nós temos aí o Havoc e o Elbow. De livro, nós temos aqui o Maus, que é do Art Spiegelman. Muito bom. Tem também um quadrinho que eu tinha lido há pouco tempo, que também se trata de um período do final da Segunda Guerra, que é o Destino Adiado, do Jean-Pierre Gibrat. Muito bom. Ele é todo aquarelado. É tipo assim,
Uau.
você se encanta com a história e se encanta mais ainda com o desenho do velho,
Obra
que
de
se
arte
garante.
mesmo.
Cara, é lindão, lindão. Destino Adiado, do Jean-Pierre Gibrat. E a história também é muito bonita, cara.
Massa.
Também é bem histórica, fala também no final da Segunda Guerra Mundial, que é num condadozinho no interior da França. Década de 1943, mais ou menos. Muito legal mesmo.
Massa.
Suas considerações, professor, quanto à música, livro, etc.
Essa. É, vamos lá. É, eu dei várias dicas ao longo do podcast, né? É, deixo também dicas para o que vocês devem fazer na quarentena de vocês. Escutem e assistam muita coisa, cara. É, politicamente falando, existe uma rádio de São Paulo chamada Rádio Antena Zero, que tem os programas, é uma voltada mais para o pensamento político anarquista, né? A Rádio Antena Zero, recomendo demais. Você tem ela na internet, tem no Spotify. Resistência Sonora também, Desobediência Sonora também é uma outra rádio muito legal em termos políticos, né? Um canal chamado Voz Rouca, a Voz Rouca no Instagram, que é feita por professores, né, de pensamento libertário. E de música, cara, você vai ter o canal Cena, você vai ter o canal do Haruzini, você vai ter a Unleashed Noise Records. Você vai ter a Motim Underground, você vai ter a Manix TV aqui de Fortaleza. Nossa, cara, você vai ter a revista Inferes também para você seguir no Instagram, que é muito boa, por sinal. Você vai ter o blog Colecionador. Cara, tem muita coisa dentro do Underground para você ficar ligado. Assim, já dei até um listão logo de cara, né? E é isso aí, professor Érico. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação nesse podcast. Muito obrigado aí. Valeu mesmo.
Valeu.
3 anos de podcast da Vertigem Discos, né? Sempre sem roteiro, na marra, e vamos nessa. É isso.
Sim,
Obrigado a todo mundo que escutou até aqui, né? Escute o Split, compre o Split no selo mais perto de você, porque esse Split foi lançado em vários selos do Brasil inteiro. Né? E lembrando que a Vertigem Discos é um selo distro aqui de Fortaleza, que faz lançamento de bandas do mais puro underground, de posicionamento antifascista, anticapitalista, e que, se você não gosta, vá se lascar. É isso. Essa foi boa, hein, cara? Dá pra fazer um encerramento legal,
É, a
é.
gente tenta, né, professor? A gente tenta.
E sem Bon Jovi, né? Por favor, cara.
Não, aí depende mais de outro que eu, né?
Então, Érico, valeu, meu irmão. Brigadão, cara. Abração. E vamos nessa.
Até a
Vai ter o
próxima.
próximo aí.
Sim.
Aguardem. Valeu, meu irmão. Abração. Valeu a todo mundo que tá até aqui. Tchau, tchau.
Falou.
Falou.